Excelentíssimo senhor presidente da sessão, senador Raci Rugaz. Não tem como nós ainda hoje não repercutir o efeito da comoção do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista. A imprensa internacional, presidente, e de todo o Brasil, repercutiu. Por exemplo, é o país, Espanha. A onda da violência que sacode o Rio de Janeiro, o Brasil, subiu mais um grau. Tre Guardiã, Inglaterra. Marielle Franco foi uma política inovadora. Fazia uma política inovadora que se tornou uma voz para as pessoas desfavorecidas nas pequenas favelas, enfim, resumindo aqui, sobre a realidade triste e pobre do povo brasileiro, onde a brutalidade e tiros entre traficantes e drogas são rotineiras. Le Figaro, França, o assassinato de uma vereadora de esquerda suscitou grande comoção no Brasil, onde está sendo organizado protestos em várias cidades. Aqui, senhor presidente, eu quero mostrar algumas fotografias desta realidade. Algo, senhor presidente, que surpreendeu a muitos, que não era nem preparado. Olha, fotos como essa, eu que participei da Constituinte e das diretas já, eu confesso que não tinha visto mais no Brasil. É impressionante movimentos voluntários de milhares de pessoas em cada evento desses. Essa aqui, por exemplo, é surpreendente. Essa outra foto aqui também, claro, a maioria no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro. Fotos de milhares e milhares e milhares de pessoas, fotos na Bahia, fotos em São Paulo, fotos nos estados, fotos em Minas, e foto também em outros países, claro, em outros países um número menor. Mas eu estou mostrando aqui algumas fotografias que correm hoje pelos principais jornais do Brasil e do mundo. Essa Marielle presente, essa outra aqui também, uma foto que mostra a indignação do povo brasileiro com a violência, com a insegurança. Essa aqui também achei muito interessante, com a frase dela aqui na frente. E aqui, essa aqui, senhor presidente, olha, aqui tem até os nomes, eu que não li. Essa foi em São Paulo. Olha, milhares de pessoas também em São Paulo. E aqui vamos distribuindo. Aqui tem uma aqui, inclusive, da hora do enterro, inclusive. Essa aqui que é um caixão da... Circulam o mundo, não é só no Brasil. Ó, Marielle presente, Anderson presente, que é o nome do também do motorista dela, né? Tivemos atos, senhor presidente, e eu mostrei aqui algumas fotos. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Belém, Juiz de Fora, Porto Alegre, Florianópolis, Natal, Curitiba, Campos. E depois temos outros aqui, Campos de Goitacazes. Enfim, foram dezenas e dezenas de atos por todo o Brasil. Voltando aqui, senhor presidente, às notícias internacionais, notícia do Washington Post. Um membro do Conselho da Cidade e seu motorista foram mortos a tiros por dois indivíduos no Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil, onde militares foram convocados há um mês após onda de violência. O Público Portugal, o jornal português, informou que o caso do assassinato de Marielle Franco chegou ao Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu pretende, a União Europeia, influenciar as autoridades brasileiras para que esse chocante assassínio seja investigado até as últimas consequências, para que seja garantido a segurança da população. Eles pedem, inclusive, que haja um boicote ao Mercosul, enquanto não diminuírem, aqui nas diversas notícias que eu li, o ataque no Brasil àqueles que defendem os direitos humanos. Sei que esse ataque está aumentando cada dia que passa. Parece que há uma força concentrada que não quer, em hipótese nenhuma, que aqueles que defendem o social, que defendem a vida das pessoas, e quando eu falo direitos humanos, estou falando de todos, sejam civil ou sejam militares. Todos são seres humanos. É preciso que haja essa solidariedade. Eu presidi por diversas vezes a Comissão de Direitos Humanos. Presido como vice-presidente agora, estou como vice da Comissão de Direitos Humanos. Alemanha, senhor presidente, Alemanha, deputados europeus pressionam a UE e agir após a morte de Marielle. Bancada do Parlamento Europeu condena o assassinato da vereadora e pede que Bruxelas suspenda imediatamente as negociações comerciais com o Mercosul. Parlamentares fazem atos com cartazes em homenagem à carioca. Aqui continua. Pedem e insistem que sejam suspensas imediatamente as negociações de acordo comercial com o Mercosul. Isso o Parlamento Europeu. Até que o fim da violência e intimidação ao defensor de direitos humanos termine no Brasil. Esse documento foi feito por uma aliança com 56 eurodeputados, 19 partidos políticos e 14 países europeus. 14 países europeus assinam esse documento, incluindo outros que estão agora se aproximando e vão me remetendo ao Brasil. Uruguai, o mundo. Em Montevidéu, dois grandes ligados à comunidade uruguaia também fazem a denúncia. Forte denúncia contra a violência nas favelas. Encerra infinita tristeza e impotência. Inglaterra, em Londres, mulheres estão marcando um grande foto ao pôr do sol em homenagem a Marielle. A ideia de que os participantes segurem cartazes. Washington, Estados Unidos. Eu estou resumindo aqui, senhor presidente. Aqui fala de eventos em Buenos Aires, na Argentina. As mães da Praça de Maio dedicaram a sua tradicional ronda de quinta-feira à memória de Marielle Franco. Também há uma vigília marcada também por elas. Agora volto ao Washington. Washington, Estados Unidos. No Distrito Federal de Iowa, manifestantes vão se reunir amanhã para fazer, em frente à Casa Branca, às 18 horas, ao local, onde convocam ali uma grande manifestação pelo fim da intervenção militar e a criminalização da pobreza no Brasil. Segundo o evento que consta no Facebook, Paris, França, a marcha por Marielle Franco, uma caminhada por Marielle Franco, transformar luto em luta, segundo o evento no Facebook. A reunião acontecerá nesse sábado na Praça de Ópera. Lisboa, Portugal, novamente, que eu já li, mas vai na mesma linha, senhor presidente. O Brasil e o mundo exigem que se dê uma resposta a esse cruel assassinato. Não é admissível, senhor presidente, que uma jovem com um futuro brilhante na linha da defesa dos que mais precisam e que já era pré-candidata, segundo me informaram, a deputada federal pelo PSOL, seja ceifada a sua vida de forma truculenta, assustadora, que criou um impacto e uma comoção no planeta. Eu fico com a frase final: Marielle Franco vive, porque as suas ideias, as suas propostas, os seus ideais, as suas causas estarão sempre presentes junto a todos nós. Sou presidente também, destaque aqui a assessoria da casa que me passa, e eu faço também o destaque, o próprio Jornal do Senado, né? Ontem eu participei aqui de uma sessão, onde virou uma sessão de solidariedade à família, enfim, sobre o assassinato de Marielle. Eu tive nessa oportunidade, foi me permitido pelo senador Cássio Cunha Lima e depois o Medeiros, que presidiam a sessão, que eu lesse um voto de pesar à família. Fiz a leitura do voto, que está publicado e será encaminhado aos familiares, dizendo que o Rio de Janeiro, pela truculência desse ato, estava jorrando sangue e nós sentíamos o barulho dos ossos quebrados pelas balas na cabeça da nossa querida e assassinada Marielle. Então eu cumprimento a todos que deram esse momento e esse espaço, e todas as comissões exigem que de imediato seja aprofundado e investigado esse crime violento contra o Brasil e, por isso, a repercussão internacional. Senhor presidente, eu agora também quero falar de um assunto mais do meu estado, o exemplo que faz Vossa Excelência sempre, dentro do tempo que ainda tenho. Registro, senhor presidente, um artigo de minha autoria, publicado no jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, sobre o tema emendas parlamentares. Eu adoto, senhor presidente, aquilo que eu chamo uma visão republicana. Eu mando no mínimo 12 emendas cada mandato para todos os 497 municípios do Rio Grande. Seja do PDT do seu partido, seja do meu, seja do PSDB, seja do DEM, seja de PP, PCdoB, enfim, de todos os partidos. As emendas parlamentares, no meu entendimento, elas não podem sofrer nem por parte, naturalmente, de opção que eu fiz, por parte nossa, e nem do Executivo. E, por isso, esse artigo fala que essas emendas, que somaram milhões e milhões de reais, elas atenderam, chegaram a mais de 300 milhões de reais, quase 400 milhões de reais, porque trabalhei com as emendas individuais, que atualmente eu mando igual para todos os municípios, que está em 250 mil, e trabalho com a emenda individual de bancada de minha indicação, mas tenho apoio de todos os deputados e senadores, que é para o ERGS, que é para a educação, que ela variou de 10 a 15 milhões de reais. Senhor presidente, eu faço esse destaque porque é preciso que as emendas parlamentares não sejam usadas, na minha visão, naturalmente, claro, como instrumento eleitoral, mas sim de uma visão igualitária de atender a todo o setor e da sociedade. Porque depois que somos eleitos senadores, deputados federais, principalmente nós senadores, nós passamos aqui a defender os interesses do Estado. Por isso, acho importante ouvir, pensar, agir em sintonia com todos os municípios, para que os interioranos, a mais um componente nessa filosofia, e falo aqui, o apalavrado é herança do país, dos avós, e a assinatura que fizemos quando estamos em campanha, para mim, é como fio de bigode. Por isso, viajo o Estado todo, vou a todos os municípios, 497, independentemente de grei partidária ou ideológica, Semaragato ou Chimango, estabelecemos assim um enorme avanço na distribuição de emendas que vem aqui da União para o Estado. Por exemplo, a emenda que mando para a educação, em torno de 10 a 15 milhões, ela vai para o governador do Estado. Eu não quero saber se o governador é do PSDB, é do PMDB, como já passaram lá pelo Rio Grande, é do PP, é do PDT, é do PMDB, ou seja, quem for. A emenda vai para o governador, mas o objetivo, e ele tem que assim eu fazer, e eu faço, é investir essa emenda toda na educação, na UERGS, Universidade do Rio Grande do Sul. E o fizemos com muita satisfação, presidente. Todos os 496 municípios gaúchos já foram contemplados. Muitos já, inclusive, já estão no terceiro benefício. A indicação que fizemos foi para o bem coletivo. Centro de saúde, reforma de hospitais, manutenção de rede de água, esgoto e muito, muito na área da agricultura. Aquisição de maquinária agrícola, pavimentação de ruas urbanas e rurais, construção de quadras esportivas, entre outros. O total nas emendas individuais foram 165 milhões e na emenda de bancada deu 177 milhões. Por isso que eu digo que somando chegaríamos a nos aproximando a 400 milhões. Eu, claro, é somente via Caixa Econômica Federal que faz o controle e pelo menos até hoje não soube de nenhuma emenda que não foi bem utilizada pelos prefeitos e vereadores a partir do nosso mandato. Assim, senhor presidente, eu concluo essa parte estendendo a mão mais uma vez e cumprimentando ainda todos os gaúchos e gaúchas, independente da cidade. Quero ainda, senhor presidente, e vou tentar sintetizar o registro que recebi sobre o apoio ao PIBID da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Recebo um documento do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Marlon Santos. Se não me engano, é do seu partido, presidente. Marlon Santos, que substituiu o Edgar Preto, que era do PT, na presidência da Assembleia. Diz o documento assinado por ele com apoio dos parlamentares. É sobre o PIBID, Programa Institucionais de Bolsa de Iniciação à Docência, para os professores, para que eles se preparem ainda mais para o atendimento à nossa gente e que tenha o apoio de todos os professores e dos alunos também, tenho certeza, a nível nacional. Ele está assinado o documento por inúmeros deputados e já comunico, senhor presidente, que também tem o meu total apoio. Fiz uma audiência, inclusive, aqui e cumprimento a iniciativa aqui do deputado Marlon Santos, presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul. A Assembleia Gaúcha vem, por meio de seu colégio de líderes, manifestar sua preocupação com o hiato criado entre o processo atual do PIBID, editais 61 de 2013 e 66 de 2013, e a sua publicação em um novo edital. Promovido pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, reconhecemos que o PIBID se figura como uma das melhores iniciativas para melhorar a formação, a capacitação, o aperfeiçoamento dos nossos professores. Senhor presidente, via o PIBID, há um processo que concede bolsa também a alunos de licenciatura, participantes de projetos de instituições de ensino superior públicas e privadas. Do Rio Grande do Sul, são 32 instituições, no Brasil, 300, aprovados pela CAPES e desenvolvidos em parceria com a Escola de Educação da Rede Pública de Ensino. Somente no Rio Grande do Sul, o programa conta com 7.267 bolsistas. No Brasil, 7.267 bolsistas. Está presente em 580 escolas da rede pública, envolvendo e beneficiando dezenas de milhares de estudantes de educação básica em todo o país. Enfim, senhor presidente, o documento vai terminando, dizendo que a manutenção do programa, mesmo que sob a forma de um novo edital, com o adiantado pelo MEC e pela CAPES, em algumas informações recentes, nós comentamos aqui. Prorrogação dos projetos institucionais aprovados nos editais anteriores, garantindo as bolsas previstas nos mesmos e aos dissidentes e docentes envolvidos. Aos discentes, não é o dissidente, nos mesmos aos discentes e docentes envolvidos, até que os projetos institucionais aprovados em novos editais estejam implementados. Por fim, senhor presidente, isso é muito da sua área, eu queria falar um pouco mais sobre a crise do leite no Rio Grande do Sul e a situação que se encontra nos municípios, principalmente da região celeiro, amuceleiro. Em um ano, mais de 580 famílias produtoras de leite abandonaram as atividades na região celeiro do Rio Grande do Sul. Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Chiapeta, Coronel Bicaco, Criciúmal, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Iancorá, Miraguaí, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova, Tenente, Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos e Vista Gaúcha. Segundo o levantamento solicitado pela Amuselheiro, a Emater. Principal motivo é o valor pago pelo litro nos últimos anos, chegando a 0,55, que tem sido insuficiente para os produtores se manterem ou até pagarem os custos da produção. A diminuição na produção leiteira, senhor presidente, a atividade do agronegócio que mais emprega pessoas no Brasil, produz reflexo negativo de grande monta na economia da região, que sobrevive basicamente da agricultura familiar. Ainda de acordo com o levantamento feito, mais de 125 milhões deixaram de circular no comércio de 21 municípios. O êxodo rural provocado pelo abandono da atividade do campo vem tomando proporções maiores a cada dia. O desemprego cresce, o reflexo da crise acaba afetando todo o setor da sociedade, seja na economia quanto na vida das pessoas. Senhor presidente, a fraude do leite também contribuiu para o agravamento da crise. Essa problemática toda foi tema de pauta da Assembleia dos Prefeitos da Amuselheiro, senhor presidente, realizada no mês de fevereiro, e resultou na decisão de todos os municípios decretarem situação de emergência econômica por conta da crise. No dia 2 de março, o assunto também foi debatido numa audiência pública realizada em Tiradentes do Sul, que reuniu produtores, lideranças de todas as áreas. Na oportunidade, foram apresentados e demonstrado a necessidade de tomar medidas urgentes para amenizar a crise, que é a mais preocupante que se imagina. O presidente da Amuselheiro e prefeito de Chiapeta, Éder Bot, apresentou os dados de 21 municípios da região e disse que todos precisam se mobilizar o quanto antes para que a crise não se aprofunde ainda mais. Enfim, senhor presidente, eu deixo aqui esse documento comentando que somos solidários a essa bandeira, pois temos consciência da importância que a atividade leiteira representa para o Brasil. Esses valores que deixaram de circular na região afetam a todos. É um dinheiro que deixa de circular na agropecuária, no mercado, no posto de gasolina, na farmácia, na padaria, enfim. Nesse sentido, pensando em organizar um grande seminário para discutir a crise na região, não podemos cruzar os braços. Faremos nossa parte, vamos batalhar junto com todos para encontrar uma saída. É consenso entre os gestores da região, senhor presidente, que uma associação só se faz forte e desempenha a sua verdadeira função com a participação e união de todos. Aqui só cito, senhor presidente. O documento que eu recebi fala: decreto de emergência econômica do município de Amuselheiros, de municípios da Amuselheiro, que é aquela região. Não importação de leite, extinção do decreto estadual 53.818 sobre a alíquota do leite importado, política diferenciada de preço, compras institucionais, política de subsídio quando necessário, combate rigoroso ao sistema de calote existente por parte das empresas do ramo, renegociação das atividades dos produtores, abertura de crédito emergencial, atualização da tabela do Programa de Garantia de Preços Justos pela Agricultura Familiar, campanha nacional pelo incentivo ao consumo do leite e também com patamares decentes para que os agricultores possam sobreviver. É isso, senhor presidente. Agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência. Fiz os registros que tinha já anunciado no meu Face, nas redes sociais, que faria aqui na tribuna do Senado. E com muita satisfação, sob a presidência de Vossa Excelência, senador Ciro Gás.